Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série O Sermão da Montanha. Estudo número 30. O divórcio. A união entre o homem e a mulher. Para ilustrar a forma errada que os escribas e fariseus guardavam a lei de Deus sobre o casamento, adultério, divórcio, novo casamento, e a maneira correta que os seus seguidores os devem guardar, Jesus utilizou de algumas passagens das Escrituras Sagradas. Duas destas saíram direto dos 10 mandamentos que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai. São eles: o 7º mandamento, não adulterarás, Êxodo 20, 14, e o 10º mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo, Êxodo 20, 17. Agora, na sequência dos ensinos no Sermão da Montanha, Jesus deixa os 10 mandamentos, também conhecidos como a lei moral, e entra no tema do divórcio, que faz parte das leis civis que o Senhor entregou ao povo de Israel. A lei civil também foi entregue através de Moisés, mas não escritas pelo próprio dedo de Deus, como foram os 10 mandamentos. Aqui Jesus explica a maneira como uma lei relacionada ao divórcio era convenientemente interpretada pelos judeus e logo a seguir nos ensina a maneira correta que os seus seguidores devem entender o tema da separação de casais. Verso. Também foi dito: quem deixar sua mulher, dê-lhe certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que deixar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, grego, porneia, a faz adúltera, e quem casar com a divorciada, comete adultério. Mateus 5, 31 e 32. Como as nossas igrejas estão lidando com o problema do divórcio? Além deste estudo introdutório, teremos mais 3 estudos quando abordaremos em detalhes os ensinos de Jesus sobre este tema extremamente relevante para os nossos dias. Este, sem sombra de dúvidas, é um tema que praticamente nenhuma igreja trata com a seriedade e a imparcialidade que deveria tratar. Certamente que o que não faltam são palestras de celebridades, cursos, encontros, retiros, jantares e coisas semelhantes dedicadas ao tema de casamento e divórcio. Mas todos eles, ou quase todos eles, pressupõem que divórcio e suas consequências é algo subjetivo e que o resultado da experiência, se boa ou má, dependerá da atitude de cada um. Ainda que não falem, a ideia que a igreja passa aos irmãos e irmãs é a de que Deus não tem uma opinião muito firme sobre o assunto. Grande prova disto são as centenas de livros cristãos escritos especificamente para ajudar os divorciados e casados de novo a se sentirem em paz consigo mesmos e com Deus. Esta maneira de lidar com o problema inevitavelmente acaba transmitindo aos cristãos que continuam casados a ideia errada de que o divórcio, ainda que seja uma experiência desagradável, é uma opção válida entre os filhos de Deus. o poder de Deus para restaurar vidas destruídas. Que o nosso amado Deus é um Deus que se deleita em perdoar pecados e restaurar vidas destruídas. E isto está abundantemente claro na sua palavra. E certamente esta será uma das verdades abordadas nestes estudos sobre o divórcio. Isaías 44, 22, Miqueias 7, 18 e 19 e Romanos 5, 20. O que procuraremos fazer, no entanto, é expor o ensino do Senhor sobre o tema tal qual ele é de fato, e não da maneira que o homem gostaria que fosse. Afinal, do que adianta ensinar desejos, sonhos e fantasias para os nossos irmãos e irmãs em Cristo? Como se a maneira que gostaríamos que a vida funcionasse alterasse de alguma forma os decretos imutáveis de Deus? Não é bem melhor e correto nós que recebemos o chamado para ensinar, desconsiderar os nossos próprios ideais e nos limitar tão somente ao claro e inequívoco, assim diz o Senhor? Não é do nosso conhecimento que o único e verdadeiro Deus é todo sábio e todo bondoso e que, portanto, agirá com paciência e carinho para com todo aquele que, reconhecendo seu erro, se humilha e se joga sem reservas a seus pés? Por acaso, é a função da liderança iludir as pessoas quanto às consequências dos seus erros? Verso. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Jó 2:10. A minha mensagem para os líderes, então, é: não tente ajudar a Deus, e muito menos ajudar pregando uma palavra que não procede do Senhor, pois assim agem os falsos profetas. Verso. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. A origem santa do casamento, a declaração de que tudo era muito bom. Temos muito o que falar sobre o casamento, divórcio e novo casamento no meio cristão, segundo o que realmente se encontra nas Escrituras. Neste estudo introdutório, porém, deixaremos temporariamente a situação em que se encontram as nossas igrejas e focaremos na base deste assunto, que é um evento que ocorreu cerca de 6.000 anos atrás. Verso. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe complete. Gênesis 2, 18. É interessante que o Senhor disse que a situação de solteiro de Adão não era boa, entre aspas, porque durante os 6 dias da criação, o Senhor olhou várias vezes para aquilo que fez e declarou que era bom. Ao ver a solidão do homem, no entanto, Deus decidiu que alguma coisa deveria ser feita para que a sua situação também passasse a ser boa. E assim nada, além da perfeição, existisse no novo planeta. Verso. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2:21 e 22. Assim como o mar, os astros, os animais e o próprio ser humano O casamento faz parte da criação do universo. Na realidade, como explicado acima, este foi o último ato da criação, segundo o relato em Gênesis. E neste ato de unir os dois únicos seres humanos que até então existia, Deus confirmou que agora sim tudo era muito bom. Verso. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. A explicação do termo uma só carne. Casamento é uma aliança eterna. Esta uma só carne, hebraico lebasar ehad, se refere àquilo que Deus faz quando o homem e a mulher se casam. É importante frisar o fato de que a união das criaturas de Deus no casamento não é um ato humano, mas sim divino. Para nós, pode parecer que o casamento é simplesmente um dos muitos eventos que ocorrem na vida das pessoas. Todos eles sujeitos a alterações, ajustes, reajustes e cancelamentos, à medida que a nossa situação e os nossos interesses vão mudando, e os nossos planos adaptados. Mas para Deus, quando o homem se une a uma mulher, os dois estão firmando a mesma aliança ou pacto de união permanente firmado entre Adão e Eva no Jardim do Éden. Foi esse o motivo que Jesus nos alertou contra qualquer tentativa do homem de quebrar este pacto. Verso. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Mateus 19, 6. Notemos que Jesus não fez referência quanto ao tipo de casamento que é considerado como de Deus. Ou seja, Jesus não disse: os casais que Deus uniu, não separe o homem, como se alguns casamentos estão sujeitos à sua lei e outros não, mas disse sim: o que Deus uniu, não separe o homem. Grego, o uno o theos, sinezeuxen anthropos en horizeto. Isto quer dizer que todo casal que tomou a decisão de se unir está de fato se unindo perante Deus, independentemente de como as coisas andam no casamento. A importância do casamento ter sido estabelecido antes do pecado. A santidade do casamento. A primeira união entre o homem e a mulher ocorreu antes da entrada do pecado. Este é um ponto importante para entendermos o caráter permanente do casamento. Se o primeiro casamento tivesse ocorrido após o pecado, então esta seria uma instituição destinada ao fracasso, pois desde o início estaria contaminada com a imperfeição que domina este mundo. No entanto, sendo a união matrimonial estabelecida em um ambiente perfeito e pelo próprio Criador, o casamento entre o homem e a mulher de Deus tem tudo para ser uma fonte de bênçãos para nós e de alegria para o Senhor, da mesma forma que foi para Adão e Eva. Os vários problemas que ocorrem em muitos casamentos não é porque existe algo de errado com a sua união, mas sim porque inspirado por Satanás. O casal insere todos os tipos de contaminações externas no seu lar e acabam corrompendo algo que em si mesmo é perfeito. A solução para se ter um casamento abençoado é, então, mantê-lo livre de tudo aquilo que corrompe o que é santo. Verso: que todos honrem o casamento e que o leito conjugal seja conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Conclusão: o casamento segundo o homem e segundo Deus. Queridos, nesta introdução, o que gostaríamos de enfatizar é que o casamento em geral, mas muito em particular aquele que ocorre entre os cristãos, é muito mais do que uma certidão que se assina no cartório ou uma cerimônia que se passa na igreja. Estes são apenas os aspectos visíveis do que de fato ocorreu. O que de fato ocorreu, amados, foi uma aliança firmada perante Deus. E Deus, sendo Ele santo e eterno, não firma alianças impuras ou temporárias. Se existe uma quebra da aliança, ela sempre procede do homem e nunca de Deus. Verso: lhe salvará da mulher adúltera, com suas palavras sedutoras. Ela abandonou o seu marido, o companheiro da sua mocidade, e ignorou a aliança que fez diante de Deus. Provérbios 2, 16 e 17. E se Deus considera as suas alianças santas e eternas, o que ocorrerá com todos aqueles que seguem ignorando os seus pactos de casamento? O que isto nos diz, no final, é que existe algo extremamente sério acontecendo nas nossas igrejas em relação a casamento, divórcio e novo casamento. Há algo que precisa ser resolvido em caráter de urgência, antes que o noivo chegue e nos pegue despreparados. Verso: e tendo elas ido comprar óleo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25, 10. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.